Amém.
Glória a Deus, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom estar aqui novamente, queridos. Como é bom nós estarmos aqui para partilharmos da palavra de Deus, aprendermos juntos, meditarmos nela. É sempre uma grande alegria, mas ao mesmo tempo, acredite, não é um jargão, é temor e tremor. De levar a palavra como ela é, pura, na sua essência, na sua beleza, no seu poder. Essa é a palavra de Deus maravilhosa. Meu nome é Welton Demétrio. Que bom estarmos aqui novamente. E hoje eu tenho um assunto muito bom para falar com vocês, com todos nós. Relembrarmos aqueles que já sabem, aqueles que não sabem ainda, nós vamos entender um pouquinho melhor do poder da graça que supera a força do pecado. Amém? Você está comigo? Amém? Pois fique de pé e vamos orar mais uma vez. Pede a direção do Senhor nessa noite, queridos, porque o homem por si mesmo não pode nada. Então nós vamos pedir que Deus esteja nos usando por misericórdia dele, porque a ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Então se você puder fechar os seus olhos, você fecha. Ah, mas, irmão, eu tenho que orar de olhos fechados? Não, você pode orar de olhos abertos. E por que fechá-los? Porque quando nós fechamos, nós ficamos mais concentrados na oração. Então, se você pode orar de olhos fechados, faça isso nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, eis o teu povo reunido aqui, Senhor, mais uma vez, para glorificar o teu santo, poderoso e maravilhoso nome, Senhor. Nós necessitamos de ti, Senhor, somos carentes da tua graça, do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, Senhor. Nós necessitamos ser alimentados pela tua palavra, Senhor. Essa palavra que salva, que cura, que liberta, Senhor, nós necessitamos dela. Ela é o nosso alimento espiritual, Senhor. Mas sabemos também que todo entendimento, todo discernimento vem por meio do teu Espírito Santo. Então, Espírito Santo de Deus, seja conosco nessa noite. Prepara cada coração aqui neste lugar, Senhor, assim como aqueles que estão nos assistindo pela internet. Que o Senhor possa fazer com que a palavra que vai ser ministrada nessa noite encontre em cada coração um solo fértil e venha a brotar e frutificar para ti, Senhor, porque tudo é por ti e para ti. Assim nós oramos, pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar sobre isso, o poder da graça que supera em muito a força do pecado. Nós sabemos que por causa do pecado de Adão, nós sabemos disso de cor e salteado, por causa do pecado de Adão, toda a humanidade, ela se encontra sob condenação e morte. Foi isso que a desobediência de Adão ocasionou. Porém, sabemos também que por causa da obediência de Cristo na cruz, ele trouxe justiça e justificação. A força do pecado ela é enorme. Todo mal que assola a humanidade provém dela, provém deste pecado. Se não fosse o pecado original lá no Jardim do Éden, não fosse isso, não fosse a desobediência de Adão, o mundo seria outro. Não conheceríamos pestes, não conheceríamos doenças, não conheceríamos violência, corrupção e tanta coisa mais. A força do pecado, queridos, ela é tão grande que o poder humano é incapaz de vencê-lo. O único poder capaz de vencer essa força é a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo. Amém? Graça. E o que é graça? Nós já falamos várias vezes, vários pastores aqui, pastor Armando já fala tantas vezes da definição de graça. Graça é algo dado gratuitamente, o nome já está dizendo, é graça. Algo dado gratuitamente, sem merecimento, sem contrapartida, sem cobrança nenhuma. Algo concedido gratuitamente pelo nosso maravilhoso Deus. Isso é graça. E o que é tremendo é que esse mesmo Deus, que tem sido ofendido diuturnamente pela humanidade, desde o começo dos séculos, esse mesmo Deus, em sua misericórdia e amor pelo homem que ele formou, que Ele criou, Ele está sempre disposto a superar as transgressões que lhe foram causadas, que lhe são causadas e que lhe serão causadas pelos homens para salvá-los das consequências do pecado. Que Deus maravilhoso esse nosso. Na carta de Paulo aos Romanos, é o nosso texto base dessa noite, embora nós vamos ler outras passagens, mas na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12 a 20, ele fala sobre isso. Acompanhe comigo. Paulo escrevendo aos Romanos. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado, veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos entender um pouquinho o que é que Paulo está dizendo aqui à igreja de Roma, aos romanos? O versículo 12 que ele diz textualmente que o pecado entrou no mundo por conta da desobediência de um só homem, Adão. E pelo pecado a morte veio a todos os homens, de forma que todos nascem condenados à morte eterna, à separação eterna de Deus. O homem já nasce nessa condição. E aí você pode fazer uma pergunta que ao longo da minha vida eu ouvi várias vezes. Você pode perguntar o seguinte: foi justo Deus condenar toda a humanidade por causa da desobediência de um só homem? Já passou pela sua cabeça essa pergunta? Foi justo, então, se só um homem pecou, Adão foi quem pecou, é justo, então, que por conta disso toda a humanidade seja condenada? Interessante é que, aparentemente, é uma pergunta razoável. Porém, nós vamos ver que a decisão de Deus, ela foi sábia, justa e bondosa, principalmente quando nós começamos a entender o que está no versículo 18, desse trecho que nós lemos. Está escrito: consequentemente, se puder projetar, Romanos 5,18, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Explica-se. Quando Deus disse a Adão, lá no começo do mundo, quando Deus disse a Adão que ele poderia comer de todas as árvores, está lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Ele poderia comer o fruto de qualquer árvore, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você conhece esse trecho? Quando Deus disse isso, ele estava testando Adão, embora ele já soubesse o resultado. Mas ele estava testando Adão. Gênesis 2, Desculpe. Gênesis 2:17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Adão não passou no teste. Adão foi reprovado. Ele desobedeceu. Adão foi testado e reprovado. Ocorre, meus queridos, que se Deus tivesse testado qualquer um de nós, cada ser humano individualmente, o resultado teria sido o mesmo. Você está comigo? Amém? O resultado teria sido o mesmo, a desobediência. E vejam que plano maravilhoso o de Deus. Ao condenar toda a raça humana por meio de um só homem, Adão, Deus pôde então salvar toda a raça humana por meio de um só homem, Jesus Cristo. Veja a sabedoria de Deus. Nem mesmo os anjos caídos receberam essa oportunidade de salvação. E por quê? Porque enquanto todos os homens, eles são provenientes de Adão, são racialmente ligados a Adão, o tronco veio de Adão, Adão representou todos esses seres humanos e formou a raça humana, os anjos caídos, eles não constituem uma raça. Eles pecaram individualmente. E por isso foram julgados individualmente. Acompanhe, queridos, o raciocínio. Desse modo, queridos, esses anjos caídos, eles não podem ter um representante que tome sobre si o seu julgamento e o salve. Mas pelo fato de nós estarmos racialmente ligados a Adão, o ser humano, a humanidade veio de lá, por associação a Adão, que foi o cabeça da raça humana, nós podemos ser salvos por Jesus Cristo, o cabeça da nova criação. Aleluia, você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Que plano perfeito do nosso Deus, do nosso Senhor. Aí está o plano dele, que demonstra a bondade e a sabedoria de Deus. E eu quero enfatizar, por causa de um homem, por um só homem, entrou o pecado no mundo. Romanos 5:12. Significa que quando Adão pecou, todos os homens pecaram. Os seres humanos, eles não morrem por conta do seu pecado individual, dos seus próprios atos de pecado. Se fosse assim, os bebês não morreriam. Não fizeram nada. Então não é o próprio ato do ser humano que o levou à morte. Mas, porque estão racialmente ligados a Adão, todos morrem. Foram condenados à morte. Em Adão, todos pecaram, diz a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos traz essa outra informação maravilhosa sobre a sua graça, que está registrada também na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22, está escrito: pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Que Deus tremendo! Isso não foi a obra do acaso. Deus não teve que fazer um plano B quando ele firmou a sua criação. Desde o começo, isso já estava elaborado, porque ele já sabia tudo o que ocorreria. Em Cristo, todos serão vivificados. Que afirmação maravilhosa! A salvação que traz vida pela graça em Cristo. Vida eterna. E aí eu vou fazer o meu velho exemplo, peço a paciência de vocês para entenderem. O homem que não tem a salvação, ele é como se fosse um zumbi, um morto vivo. Ele está vivo neste corpo, mas ele está morto espiritualmente. De forma que quando ele sair desse corpo, ele continuará morto. Ele já é um morto vivo. Mas o homem, quando tem a salvação, Ele tem vida nesse corpo e ele passa a ter vida eterna. De maneira que quando ele deixar esse corpo, ele continua vivo eternamente. Aleluia. E nós vimos que a salvação, ela é inteiramente pela graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ocorre, queridos, que desde a igreja primitiva tentam acrescentar alguma coisa a essa graça, a essa salvação. Desde a igreja primitiva tentam fazer isso. Olha, você é salvo pela fé em Cristo, mas você precisa ser bom. Você é salvo pela fé em Cristo, mais o batismo. Você é salvo pela fé em Cristo, mais o dízimo. Você é salvo pela fé em Cristo, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais aquilo. E isso não é verdade, isso não é bíblico. É um erro. O apóstolo Paulo enfrentou essa situação nas igrejas que ele criou. Exemplo disso, carta aos Gálatas, por exemplo. Paulo criou a igreja, levou o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça. Mas os mestres judaizantes, os mestres da lei, chegavam nessa igreja, se infiltravam lá e diziam: olha, vocês, gentios, eu vou abrir aqui um parêntese, gentio, com o no fim, não é gentio de gentileza, os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. E aí aquela igreja, formada quase que toda por gentios, quando chegavam os mestres da lei, eles queriam impor aos gentios aqueles costumes da lei mosaica. Vocês têm a salvação pela graça, diziam eles. Mas vocês precisam, por exemplo, se circuncidar. Vocês, por exemplo, precisam obedecer à lei mosaica. Cumprir os artigos daquela lei. E isso causava uma grande confusão e impedia aquelas pessoas de poderem entender e receber a maravilhosa graça, o presente da salvação, única e exclusivamente pela fé. Desde aquela época isso acontecia. E Paulo, quando soube disso, ele chegou, inclusive, em Gálatas 1, capítulo 1, não vai estar aí projetado, mas, aliás, eu acho que vai estar projetado. Gálatas 1, versículos 6 a 9, ele chegou a amaldiçoar todo aquele que pregasse o evangelho diferente do evangelho da graça. Ele amaldiçoava todo aquele, fosse homem ou fosse anjo. Gálatas 6, 1 a 9, o que é que ele diz? Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Que na realidade, Paulo continua, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam amaldiçoados. Vejam, queridos, que hoje não está diferente. Quantas e quantas vezes nós encontramos alguém e nós apresentamos Cristo para essa pessoa, nós falamos da salvação pela fé, nós falamos da graça do Senhor e a pessoa diz: não, mas eu não estou pronto, porque eu preciso primeiro parar de fumar, eu preciso primeiro parar de beber, eu preciso primeiro parar de me prostituir, eu preciso primeiro parar de adulterar, eu preciso, como se o homem por si só pudesse provocar em si uma mudança tão radical dessa. Quando na verdade o que nós vemos aqui na palavra é que ele precisa crer em Jesus Cristo pela fé e Jesus vai transformar a vida dele. Aleluia. Esses irmãos gálatas, eles estavam trocando a riqueza do evangelho, da graça de Deus, esse evangelho que liberta, que cura, que salva, pela lei judaica do Antigo Testamento, com todo aquele sistema religioso que escravizava. Porque eles queriam conquistar a justiça da salvação por seus próprios esforços. Na pretensão de terem uma vida em perfeita obediência de Deus,
Mas isso não é possível ao homem. A lei mosaica do Antigo Testamento, além dos 10 mandamentos, tinha outros 613 mandamentos. Quem conseguiria cumpri-los? Quem conseguiria obedecê-los para ter salvação? Paulo, ainda em Gálatas, no capítulo 3, versículo 10 e 11, não vai estar aí, mas eu vou ler. Ele diz assim: já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Aí ele continua: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. É evidente, dizia Paulo, que pela lei você está sob maldição, porque você tem um jugo sobre você que você não consegue suportar. E Paulo diz: olha, você tem, ao invés disso, você tem a justificação pela fé. Você pode viver pela fé, receber a salvação pela fé, ter uma nova vida pela fé. Quando nós lemos esses mandamentos da lei, nós concluímos que era impossível. Se não existisse a salvação na graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, todos estaríamos perdidos. Mas nós lemos aqui, queridos, que Deus, ele deu a lei por intermédio de Moisés, não para substituir a graça, mas para revelar a necessidade do homem dessa graça de Deus, para que pudesse ser salvo. Você está comigo, amém? A lei veio para que o homem pudesse enxergar a si próprio o quanto ele é pecador, o quanto ele carece da misericórdia e da graça de Deus. Quando Deus instituiu a lei ela era temporária, mas a graça é eterna. Aleluia. Dito isso, você pode fazer a mesma pergunta que Jó fez. Em Jó capítulo 9, versículo 2, ele pergunta: como pode ser um homem justo para com Deus se é desse jeito? Como é que eu posso ser justo para com Deus? Como pode um homem ser justo? E essa pergunta, queridos, ela é uma pergunta fundamental, porque a resposta tem consequências eternas. E a resposta está em Abacuque, capítulo 2, versículo 4: mas o homem viverá pela fé. O homem é justificado pela fé. Como pode um homem ser justo diante de Deus? Ele não pode ser justo diante de Deus, mas ele pode ser justificado pela fé. E o que é justificação? Justificação, abre aspas, é o ato pelo qual Deus declara justo em Jesus Cristo o pecador que nele crê. Vou repetir. Justificação é o ato pelo qual Deus declara justo em Jesus Cristo o pecador que nele crê. Agora observe, justificação é um ato, não é um processo. Se fosse algo que dependesse do homem, seria um processo. Se fosse algo de baixo para cima, seria um processo, mas a Bíblia diz claramente, é um ato. Uma pessoa não pode ser mais justificada do que outra. Romanos 5:1, está escrito: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé, um ato de Deus, não o resultado do caráter ou da obra do homem. Que coisa linda quando a gente para imaginar isso, para refletir sobre isso, para meditar sobre isso. Romanos 8:33 está escrito: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Ou seja, a justificação é um ato de Deus. De Deus. Um ato. Segundo o apóstolo Paulo, em Romanos 3:20, nós já falamos sobre isso, a lei foi dada para revelar o pecado, não para redimi-lo. E aí o que é que Deus fez no seu imenso amor e na sua imensa bondade? Deus colocou os nossos pecados sobre Jesus Cristo. E aí ele depositou em nossa conta a justiça de Cristo.
Amém?
O altíssimo preço do pecado foi pago por Jesus. Deus, o Criador, ele havia dado uma ordem a Adão e prevenido Adão das consequências da desobediência. E a principal consequência era a morte. E como nós vimos, foi isso que ocorreu. Adão desobedeceu, a morte entrou no mundo. Sendo todos nós descendentes de Adão, racialmente, deveríamos pagar com a nossa própria vida. Mas Jesus veio nos substituir nessa morte, queridos. Ele pagou o preço com a sua própria vida em nosso lugar. E esta foi a nossa redenção. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Essa foi a nossa redenção. Na justificação, Deus declara justo o pecador que crê. Ele não o torna justo, embora a justificação conduza a uma mudança de vida. O homem salvo, o homem justificado, ele tem uma mudança de vida. O velho homem não existe mais, diz a Bíblia, né? Eis que as coisas já passaram, tudo se fez novo. Está escrito na palavra de Deus. Ele não foi tornado justo, ele foi declarado justo. Antes do pecador crer em Jesus Cristo, queridos, ele é culpado diante de Deus. Mas no momento em que ele crê, ele é declarado inocente, diz a palavra. Jamais pode ser chamado culpado outra vez. Justificação. O que é que a justificação não é? A justificação, ela não é um simples perdão. Ela não é também um indulto. Um criminoso ou um condenado, quando ele é indultado, quando ele recebe o indulto, ele é perdoado naquela pena que ele estava cumprindo, mas se for atrás, como se dizia antigamente, pastor, não se usa mais o termo, mas a ficha dele está lá, mostrando tudo que ele fez, né? Hoje não é mais ficha, na internet é o arquivo, sei lá. Está lá, nas nuvens. A ficha dele está lá, mostrando tudo que ele fez, mas ele foi indultado, ele foi perdoado. A justificação é muito mais do que isso. Sabe por quê? Porque quando o homem é justificado pela fé, abre aspas, que é o que está escrito na Bíblia, seus pecados passados não são mais lembrados nem usados contra ele, e Deus não mais registra as suas transgressões. Aleluia! Que coisa maravilhosa, querido! A principal consequência era a morte. Jesus pagou completamente o preço em nosso lugar. A consequência do pecado era essa, morte. Mas Jesus pagou. Pagou no meu lugar e no seu. De forma, queridos, que Deus não exigirá mais nada de nós para a salvação, porque o sacrifício completo foi feito por Cristo na sua perfeita obediência naquela cruz. Tanto é assim que nos seus últimos momentos ele diz: está consumado, está completo, está completado, está consumado. A sua justiça perfeita nos cobre eternamente, a dívida está completamente quitada. Aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todas as dores atrozes causadas por aquele chicote de 10 pontas estavam sobre os lombos, sobre o corpo dele. Não sobrou uma chicotada sequer para aquele que nele crê. Aleluia. Todas as palavras ofensivas foram dirigidas a ele, ele as absorveu. Não ficou nenhuma para aquele que nele crê. Está completo, diz a palavra. Desculpe. Está completo, o perdão está oferecido, a obra foi completada, mas aí eu quero fazer uma ressalva. está pago para aquele que nele crê, porém a dívida persistirá e será cobrada daqueles que não crerem, daqueles que o rejeitarem. Você está comigo? Perdão está oferecido, queridos. A graça em Jesus Cristo está disponível para a salvação. E Deus, ele justifica os pecadores e não as pessoas boas. Se você não admitir a sua condição de pecador, Jesus não poderá salvar você, porque ele só salva pecadores. Se você acha que é bom o suficiente, justo o suficiente, não tem pecado nenhum, você não precisa de Jesus, ele não devia nem ter vindo. Não para você que pensa assim. Se você não reconhecer a sua necessidade e a sua condição de pecador, você não tem a salvação, porque Jesus não poderá te salvar. Ele não justifica pessoas boas, e sim pecadores. Em Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, está escrito: pois vocês são salvos pela fé, pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não é a sua bondade, não é a minha bondade, não é a sua justiça, não é a minha justiça que é salva, que traz a salvação, e sim a bondade e a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Talvez você esteja pensando que os seus pecados são tão graves que não podem ser perdoados. Mas lembre-se do preço pago por Jesus. Romanos 5:20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. Será que os seus pecados são mais graves do que o de Paulo quando era Saulo? Ele mesmo disse que ele foi o pior dos pecadores. Antes da graça alcançá-lo, Saulo perseguiu os cristãos de forma voraz. Os prendia, os açoitava. Quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava lá. As roupas de Estevão foram depositadas aos pés de Paulo. Ele estava lá, provando. Será que você tem pecados pior do que o dele? E o ladrão da cruz? O ladrão da cruz foi salvo? Aquele que se arrependeu? Será que os seus pecados são maiores do que o dele? A morte por crucificação era reservada aos piores criminosos. Era uma morte extremamente cruel e também de muita vergonha quem tinha aquela condenação. Extremamente humilhante. E aquele homem foi salvo pela graça de Deus. E o que dizer da mulher samaritana? Com todos os seus pecados, os seus vários homens que ela teve, a sua vida de prostituição. E ela foi salva. Reconheceram a condição de pecadores e que necessitavam da graça de Deus. E como eles, a Bíblia está cheia de outros e outros casos registrados lá. Nessas pessoas onde o pecado foi abundante, a graça foi mais ainda. Aleluia. Pecado tirou o homem do jardim do Éden, queridos. Mas Cristo preparou para o pecador arrependido um lugar ainda melhor, um paraíso no céu. Aleluia. Aleluia. O pecado pode ter levado você ao mais fundo poço, pode ter levado lá no meio do pior charco de lodo, mas Cristo te tira de lá e te eleva ao alto céu. Aleluia. Aqui nessa noite, alguém pode estar nessa situação, achando que está nessa situação. Mas saiba que ainda hoje você pode sair daqui de forma diferente. Ainda hoje você pode sair daqui salvo, alcançado pela graça de Deus. E quando isso acontecer, você vai amá-lo ainda mais do que os outros que não chegaram tão fundo no poço quanto você. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero chamar os irmãos do louvor. Creio que Deus falou nessa noite. Nós vamos louvar o Senhor, nós vamos adorar o Senhor. Agora que nós contemplamos o grande plano elaborado por Deus, e nós podemos entendê-lo, que nós entendemos que Jesus salva o pecador que nele crê, nós vamos adorá-lo. E enquanto nós estivermos em adoração, se você quiser sair do seu lugar para reconhecer que precisa de Jesus, recebê-lo como seu Senhor e Salvador, e viver pela fé, você pode fazer isso e vir aqui à frente. Depois do louvor, nós vamos orar nos despedindo. Jesus, ele ocupou o nosso lugar naquela cruz publicamente. Você também deve optar por ele publicamente. Amém? Amém? Fique de pé, vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Fique de pé. Medita no que Deus falou ao teu coração nessa noite. E adore o Senhor agora.